Eu peço desculpa pela alteração, mas ela derivou precisamente do facto de o voo que eu tinha marcado das 2h20, achei que tinha dado as horas suficientes para acautelar algum atraso, mas acabei por sair só às 4h30, supostamente por razões de natureza do tempo, que estaria no voo aqui em Lisboa e atrasou todos os voos em cadeia. Peço desculpa, mas agradeço a atenção também que houve e a compreensão. Nós temos aqui na nossa reunião, seria para vermos as diligências de prova que foram requeridas e a sua execução. Foi distribuído a todos os seus deputados. O Partido Socialista e o Partido Comunista Português não apresentaram até agora qualquer diligência, nem de natureza de instrução em termos de prova documental, nem em termos de audições, e, portanto, o trabalho resume-se em relação àquilo que foi apresentado pelo CDS e o PSD e o Bloco de Esquerda. No que diz respeito às audições, há aqui. Isto tentando só sistematizar para depois ver-se em relação a isto que eu vou dizer, o que é que desejam fazer em contrário. Há um tronco comum de três testemunhas, digamos assim, que foram requeridas pelo Bloco de Esquerda e pela, neste caso, coligação PSD-CDS, que eu, foi apresentada em coligação na altura, em coligação. Não, em coligação. Não, estou a dizer a coligação, eu não disse em coligação. É. Pronto. Eu disse a coligação, mas então retiro, foi um vício de 4 anos e meio e, portanto, acho que é um lapsus linguae que é absolutamente desculpável. O Dr. António Domingues, o Dr. Ricardo Mourinho Félix, o Dr. Mário Centeno são as três, digamos, testemunhas comuns aos três partidos. Depois, há mais três testemunhas que são indicadas pelo Bloco de Esquerda, Elsa Roncón, Francisco Sá Carneiro e a consultora McKinsey. E o Dr. Carlos Costa, eu atrevi-me a sugerir, se não houver oposição, de que se possa considerar que estas indicações são indicações sujeitas aqui à deliberação e não necessárias no âmbito dos putestativos. Não sei se isso é uma primeira questão que eu colocava aos senhores deputados, porque bom, se houver oposição, por isso é que eu, se houver oposição, ela terá que ser de outra forma. E, portanto, é nesse contexto que eu estava a fazer a referência. E depois fazermos a ordenação tentativa da audição em relação às 4 e 3, 7 testemunhas que estão indicadas. Portanto, a primeira questão seria saber, a este ponto, se há alguma oposição, precisamente por parte do Partido Socialista ou do Partido Comunista Português, a este, digamos, a este raciocínio que eu estou a fazer. Não. Pronto, então, neste caso das audições, passaríamos, portanto, são 7 as testemunhas que estão, as testemunhas, não, as pessoas a ouvir, os depoimentos a ter, eu fiz aqui tentativamente uma indicação de ordem que obedecia à substância do que está em causa. Dividi entre aqueles que têm uma intervenção direta e substantiva relativamente às matérias em causa e aqueles que me parecem serem mais, digamos, instrumentais ou a mando, digamos assim, daqueles que são os responsáveis por aquilo que eles tiveram que executar. Portanto, o que é que eu considero? Considero que o António Domingos, o Carlos Costa, o Mourinho Félix, o Mário Centeno entram no, na dimensão mais substantiva da matéria. Francisco Sá Carneiro, Elsa Roncone e a consultora McKinsey me parecem que são temos com outra natureza de depoimento, como é óbvio, todos contribuindo para, na sua complementariedade, tentarmos conhecer a verdade. Nesse sentido, sugeria que as quatro primeiras audições recaíssem sobre os quatro, digamos, protagonistas com as características mais substantivas e, à falta de um melhor termo, a seguir os outros três, Francisco Sá Carneiro, Elsa Roncone e consultora, por esta ou por outra ordem, como digamos, serem num segundo momento, não é? Embora sequencial. Dentro disto, e também por razões que me parecem mais lógicas do enquinhamento das audições, mas isto depois, agora, digamos, abria a debate. Parece-me que o Dr. António Domingos deveria ser a primeira, o Dr. Carlos Costa o segundo, o Dr. Mourinho Félix o terceiro, o Dr. Mário Centeno o quarto, o quinto, o Dr. Francisco Sá Carneiro, sexto, Elsa Roncon e sete, a consultora. Digamos, foi este o racional que me pareceu mais adequado, perspectivando o que pode ser a natureza dos depoimentos. Eu deixava isto à consideração e abria, digamos, neste particular, digamos, o nosso debate.
Sr. Presidente, eu, pela minha parte, não tenho rigorosamente nada a opor, era só dar uma explicação aos outros senhores coordenadores e senhor vice-presidente. Porque é que nós propusemos, os três que são comuns, penso que é óbvio, porque é que propusemos também o Banco de Portugal? Porque o Banco de Portugal também tem competências e uma intervenção legal própria na matéria, nomeadamente na questão da admissão. Porque não pode haver, como sabem, a nomeação de uma administração sem o parecer prévio e a intervenção prévia do banco. E, portanto, foi por essa razão apenas. Eu percebo o critério do Sr. Presidente porque, de facto, quer a Direção-Geral do Tesouro, que funciona como representante do acionista-Estado, quer as consultadorias jurídica e económica, respectivamente, ou as auditoras e consultoras, são instrumentais no processo, não são entidades que tenham competências, digamos assim, de iniciativa próprias relativamente à escolha ou às decisões relativas à administração, atuam por mandato que lhes é conferido ou determinado pelas entidades com as competências próprias. As entidades com as competências próprias são, de facto, aquelas três que são comuns ao PSD e ao Bloco de Esquerda, mais o Banco de Portugal, pela razão que eu acabei de explicar, que, de facto, tem uma competência legal, a administração não pode ser nomeada sem um parecer, uma avaliação e uma autorização prévia por parte do Banco Central. É só por essa razão, mas, em conclusão, Sr. Presidente, por nós, rigorosamente de acordo com aquilo que o Sr. Presidente sugeriu. Não é por aqui.
Senhor Presidente, no mesmo sentido, está apresentado o requerimento feito pelo PSD e pelo CDS. Da nossa parte, nada a objetar àquilo que o Bloco de Esquerda também propõe, que vai para além do nosso requerimento. Quanto à ordem, não é aquela que tínhamos proposto relativamente aos quatro nomes que propusemos, mas não temos objeção a que seja essa. Parece-nos claro que, aliás, o próprio requerimento do Bloco de Esquerda também elenca assim, que as três audições da ex-diretora-geral do Tesouro, do escritório de advogados e da consultora, sejam depois das outras quatro. Admito que no primeiro bloco de quatro e no segundo bloco de três seja mais discutível a ordem, mas parece-me evidente que faz sentido separar estes dois blocos, um bloco de competências próprias. E aí diria já, começar pelo Dr. António Domingos, também faz sentido porque não representa nenhuma entidade oficial, depois ir ao supervisor que tem competências e depois aos responsáveis políticos. Acho que essa ordem faz sentido, não era a que tínhamos inicialmente proposto, mas é a que propõe o Sr. Presidente, nada a objetar. Confesso que relativamente às outras três entidades é um pouco indiferente a ordem pela qual possam ser ouvidos.
Nada a opor em relação às audições, nem aos requerimentos de recolha de prova documental. Relativamente à ordem das audições, de facto, começar pelo Dr. António Domingos, até porque é o único que tem o seu nome no objeto da Comissão de Inquérito, portanto, não seria compreensível começar por outra entidade. Depois, como não sei se valeria a pena que a senhora Elson Roncon, o Francisco Chá Carneiro e a consultora McKinsey pudessem ser ouvidos entre o seu Governador e o seu Secretário de Estado de Junta e das Finanças, ou entre o seu Secretário de Estado e o seu Ministro das Finanças. Porque sabemos que quer a Francisco Chá Carneiro, quer a consultora McKinsey, foram o escritório de advogados contratado e a consultora contratada para auxiliar o Dr. António Domingos, disso próprio, já na Comissão de Inquérito que está a decorrer há mais tempo, e também na Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto julgo que por razões de encadeamento de assunto e de factos seria mais produtivo ouvir o escritório de advogados e a consultora McKinsey a seguir a audição do Dr. António Domingos. Depois a senhora Elsa Roncon, ou logo a seguir, ou entre a audição do Secretário de Estado de Junta e das Finanças e o seu Ministro das Finanças. É uma questão de avaliarmos, para não ficarem desgarradas num segundo bloco. Não, Carlos Costa. Sim. Também é discutível, não é? Porque
Francisco Sá Carneiro.
Ou encostar o seu Governador ao Ministro, também. É discutível, mas aqui a minha. Claro.
Só porque temos de ter um bocadinho de ordem, porque senão alguns ficam prejudicados em relação a proposta do Partido Socialista seria António Domingos, Carlos Costa, e a seguir entre Carlos Costa e o Ricardo Mourinho, depois o era o Sá Carneiro, não é que disse? Sim.
Depois o Ricardo Mourinho ou a Elsa Roncon, que é das grandes secretárias. A lógica virá é que tem que vir. Se é essa, se não há dois blocos, se houver dois blocos, não há problema. Não. Se só há um bloco, normalmente segue-se.
Há Domingues, Carlos Costa, Fefe Sá Carneiro,
McKinsey,
Elsa Roncon,
Ricardo Mourinho.
Eu sei, pois é, mas é para termos aqui, para estarmos orientados. Mas tinha aqui o Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, não ia fazer nenhuma sugestão de ordem nas audições, mas só também dizer, enfim, depois cada partido interpretará e conduzirá as audições como bem entender, como é natural, mas só também explicar porque é que o Bloco de Esquerda apresenta estes três nomes que não são que não são coincidentes. O Francisco Sá Carneiro e a consultora, porque nós sabemos que o Dr. António Domingos recorreu a estes serviços, provavelmente ainda antes e durante, talvez antes, sempre antes de ser administrador da Caixa, portanto a ideia é perceber a que título e para quê é que recorreu a estes serviços. A ex-diretora-geral do Tesouro e Finanças, porque sabemos também que nas trocas de e-mails sobre se a forma de integrar ou não integrar a Caixa no estatuto do gestor público, estão envolvidos vários funcionários da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, nomeadamente a sua diretora-geral. E são estas as razões. Agora, a forma de os arrumar, se calhar, enfim, podemos utilizar um pouquinho esta lógica de, mais corrida. Portanto, depois de ouvir o Dr. António Domingues e o Sr. Governador do Banco de Portugal, realmente podemos ouvir a Sociedade de Advogados e a consultora. Provavelmente porque as questões que se hão de colocar prendem-se muito também com o que o Dr. António Domingues disser. Mas para ser sincero, também acho que isto depois vai ter que ser muito adaptado à disponibilidade dos próprios, por
pois,
isso
também é.
Acho que podemos fazer aqui uma pintura bonita que depois pode não ser a final. Mas sinceramente não tenho nada a objetar, nem a um modelo nem a outro, na verdade.
Oi, Sr. Presidente, também só duas notas, penso que consensualizaremos facilmente, mas na minha ótica sempre institucionalista, e aliás temos aqui nesta sala dois ex-ministros e portanto sabem perfeitamente em termos de protocolos e relacionamento com entidades. Eu poria ao contrário, ou seja, poderíamos consensualizar que, face a estes números que foram adiantados, o último seria o Sr. Ministro das Finanças. Acho que faz toda a lógica que a abrir seja, não propriamente por dar o nome, mas há de facto essa questão, ser o Dr. António Domingues a abrir. Estes dois blocos de facto têm pertinência, mas uma vez que seria fechado pelo Ministro, precederia o bloco do Ministro imediatamente a seguir ao... Portanto, balizávamos quem abre e quem fecha. E depois hierarquizávamos, que eu tenho, por exemplo, não sei se nesta lógica, se o Secretário de Estado deve preceder na sequência o Ministro, ou ser o governador e intermeando o ministro, o governador. Portanto, é uma coisa que também facilmente consensualizaremos. Mas nessa lógica de blocos, que tem lógica, seria, se o ministro encerra, seria antes do bloco onde estivesse o ministro.
A minha lógica foi essa também, ter o Dr. Domingues e o ministro Mário Centeno a abrir e fechar. Quando sugeri o que sugeri foi porque me pareceu que são, digamos, por muito... O Dr. Sá Carneiro vem cá e vai dizer que tem segredo pessoal, não sei o quê, pá. Se fosse eu, era assim que diria. Acho que frustrará um bocado nesse aspecto, porque terá...
Se bem que só mas, o Dr. Bernardo...
Não é por isso, mas... Mas, ao ser os institucionalistas, temos de ser.
Exato,
então, estamos de dar demonstração
de
que somos institucionalistas. Estou a dizer, era um bocadinho até para dignificar de forma diferente os depoimentos com mais peso dos outros, que serão sempre mais instrumentais. E também com isto, darmos uma dignidade maior àquilo que é o nosso próprio trabalho. Foi esta, e por isso é que tinha posto o ministro Mário Centeno seguindo a mesma lógica. Eu, sinceramente, acho que daremos mais densidade e mais dignidade àquilo que se espera dos trabalhos a desenvolver pela Comissão, e assim seja possível, se tivermos os dois blocos. Foi esta a minha única pretensão. Mas os senhores deputados são...
Sr. Presidente, eu devo dizer com toda a franqueza que percebi a sua intenção e revejo-me integralmente nela por uma razão, porque até reconduzindo à tal questão que há bocadinho falávamos da denominação da Comissão de Inquérito. Isto é a Comissão à Nomeação e Demissão da Administração do Dr. António Domingos. E é evidente que os atores principais desta nomeação e demissão é o próprio e é o Governo, e o Banco de Portugal tem aquela competência relativa à designação. Os outros são atores secundários, como é evidente, são instrumentais no objeto da comissão, portanto, na decisão de nomeação e demissão. Nenhum deles é um ator principal na nomeação nem na demissão, são meramente atores secundários. E, portanto, eu percebo que, politicamente, a proposta do Sr. Presidente faz todo o sentido, porque não frustra aquilo que é a expectativa do acompanhamento público dos trabalhos da Comissão. O normal é que a Comissão, de facto, ouça os atores principais que tiveram que ver com a nomeação e com a demissão. E depois, havendo como há propostas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, para se ouvir outros intervenientes neste processo, ainda que não como atores principais, pois que sejam ouvidos também, mas, para mim, eu prefiro claramente a proposta dos dois blocos, acho que politicamente faz muito mais sentido e acho que tem mais que ver com aquilo que é o objeto da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é difícil, uma Comissão de Inquérito que é criada para servir um objetivo concreto que não se relaciona em momento algum com a seriedade. Por mais voltas que agora tentemos dar à ordem destas audições, dificilmente se acrescentará alguma seriedade a esta Comissão. É um número, não vai deixar de ser um número, enfim, há agora propostas para que o número seja ainda mais alargado a outras entidades. Da nossa parte não nos vamos opor, os grupos parlamentares têm a capacidade de fazer as propostas e, portanto, não nos vamos opor, porque também não há nada que mereça uma oposição, mas este reparo, digamos assim. Eu propunha que, um pouco na lógica até do que foi agora dito pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, que pudéssemos ouvir o administrador em causa, Carlos Costa, Secretário de Estado Ricardo Mourinho e Mário Centeno, e que as restantes propostas não fossem colocadas de parte, mas que estejam, portanto, elencadas, e que se o partido que as propõe e os restantes entenderem que mantém a utilidade ouvir aqueles depoentes, agendar-se-á esse conjunto de audições. Podem ficar esclarecidas as questões relativas a estas entidades no decurso das outras audições. Já o contrário será difícil. Portanto, podem surgir questões a colocar a estas entidades que decorram do nosso primeiro conjunto de audições sobre as responsabilidades políticas, que é o que importa apurar. E, portanto, nesse caso, podem vir a ser chamadas. Eu compreendo que possam estar já indicadas para que possam vir a ser chamadas no âmbito de informações adicionais, digamos assim. Mas se calhar fazíamos estas quatro primeiras, não sei, é uma proposta que implicaria que o autor das audições aceitasse, não é? Mas se não houver problema, e depois logo veríamos se deviam chamar efetivamente e quando.
Se eu bem interpreto isso, portanto, vai ao encontro de termos esta separação nos dois blocos e, portanto, o que na prática significa que elas estão indicadas e, se o Bloco de Esquerda também, com certeza... Não, então, se há as quatro, houve essas quatro e o Bloco de Esquerda... Não, mas espera, deixa-me concluir. Houve essas quatro, eu não notificaria já as restantes para serem ouvidas enquanto não ouvíssemos as quatro, embora estivessem para ser ouvidas ou pudessem ser ouvidas, assim se mantendo a pretensão do Bloco de Esquerda. Julgo que é este o encaminhamento que era, o próprio requerente é que poderá também achar que não haverá necessidade e não havendo necessidade de transmiti-lo, havendo necessidade, depois com certeza serão ouvidas. É isto, é o senhor, cabe só uma questão da notificação que eu faça, ser num segundo momento e não num primeiro momento, para com isto facilitar as quatro marcações das audiências e não poder estar a intervalar uma com outra que fosse do segundo bloco. Se eu bem interpretei, era isto, não é? Sim, senhor. Miguel Tiago.
Era só para clarificar qual vai ser o nosso entendimento. Em todas as outras comissões de inquérito em que participei, não havia este entendimento de que, não havendo desistência explícita, as entidades tinham que ser ouvidas. Pelo contrário, há uma primeira indicação de vários nomes, de várias entidades, e constitui uma espécie de uma pool, digamos assim. O que não significa que terão todas de ser ouvidas. Portanto, significa que depois, quando vamos fazer a gestão dos trabalhos na mesa de coordenadores, temos aqueles nomes já disponíveis e já consensualizados para ouvir. Houve, em muitas das comissões de inquérito, muitos nomes não chegaram a ser ouvidos. E não é verdade que alguém tenha desistido. A organização dos trabalhos, ou as prioridades definidas, fizeram com que aqueles nomes não fossem necessários. E isso coloca todos, obrigar a dizer que se desiste, coloca todos os grupos parlamentares numa situação muito... Então, mas desistem de ouvir. Não, quer dizer, ninguém está... Exato. Neste momento não precisamos de ouvir esse nome no sentido em que estamos a conduzir o inquérito. Enfim, portanto, não é propriamente uma desistência. Aqueles nomes foram todos indicados como potenciais participantes numa comissão de inquérito. E mantêm-se como potenciais até nós encerrarmos os trabalhos. Portanto, acho que não é, isto é por causa de uma consideração do Sr. Deputado Marcos Guedes, para não haver a ideia de que, se alguém agora achar que um destes nomes, afinal, conseguimos obter os esclarecimentos todos, não quer dizer que se tenha desistido. Pronto, o nome está disponível, está levantado para poder cá vir. Pronto, até o momento em que é notificado, não devíamos dizer que se desiste ou não desiste. Só se alguém já foi notificado e de repente dissermos, olha, afinal já não vem.
Como é a primeira comissão de inquérito a que eu presido, e não tenho histórico.
Eu explico o porquê disto.
Eu não vejo em que isso vai contra o que eu referi.
Não, foi por causa de um termo que o Sr. Deputado Marcos Guedes utilizou. Pronto. E eu explico só o porquê desta preocupação. Porque a comunicação social depois tem uma leitura que pronto. Passa muito mal lá para fora, okay. Que é o grupo pronto. Parlamentar tal desistiu de ouvir a pessoa
não,
tal.
Não, pois está bem. Aquilo que...
Exato, agendou sem prejuízo demais. Sim, é assim, é verdade.
Na prática, a solução está a ser
tenho suporte para o
problema. Na prática, vai até ao encontro do fundo, se tem certificação, só se seria desprezamento, é isso, não é? Enquanto que as primeiras farei...
Sim, mas isso é verdade. Estava gostando
do uso de tecnologia, já só estava...
Sr. Presidente, só para que alguns destes nomes são do requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou, dizer o seguinte, se o entendimento for que neste primeiro momento se agendam já as audições do Dr. António Domingos, do Ministro Mário Centeno, do Dr. Ricardo Mourinho Félix e do Dr. Carlos Costa, e depois destas audições, enfim, marcar-se-á por princípio as outras, a não ser que se considere desnecessário. Não me oponho, mas acompanho o Sr. Deputado Miguel Tiago quando diz que é preciso ter algum cuidado na forma como se comunica isto, não é? Para não parecer que estão ali três na calha para se desistir deles. É um bocadinho isso.
Muito menos se um dia
a ficar verificados quanto a isso. Só para ficar fechado, aí temos António Domingos, Carlos Costa, Mourinho Félix e Mário Centeno, certo? É isso. Pronto, e depois ficará...
Sr. Presidente, só para dizer formalmente, eu concordo com a chamada de atenção do deputado Miguel Tiago, acho que ele tem toda a razão, e é assim de facto que a gente tem procedido. Eu vou ter mesmo que sair por razões pessoais, mas sugeria que, em termos de comunicação, indo ao encontro disto, que fosse dito apenas que não foi levantada nenhuma objeção às propostas apresentadas e foi desde já aprovada uma primeira vaga de audições, que serão esta.
Pronto.
Sim, é isso mesmo.
Quanto à matéria do restante prova, portanto, irei notificar as entidades que
são
precisadas, digamos assim, no sentido de apresentarem a documentação respectiva.
Certo.
Muito obrigado.
Posso agora ter um minuto?
Nós agora precisamos. semana. Em princípio, nós apontamos que seria sempre
a terça e quinta. Seguir a Páscoa.
Seguir a Páscoa.
E até por conveniência de chegada da documentação.